Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 2 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é apoiado pelo Todoist. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu quero começar fazendo um comentário rápido e um agradecimento para todo mundo que participou e organizou o evento Start VR, que aconteceu em Volta Redonda, como parte da iniciativa Vale Digital. Eu tive o enorme prazer de ter sido convidado para dar uma palestra por lá e foi muito legal conhecer o Glauter Januzzi da Microsoft, o Ricardo Abreu da Accenture, na verdade toda a equipe dele também, todo mundo escuta o Loop Matinal e, claro, obrigado aos ouvintes lá da região que passaram pelo evento. Foi bem bacana poder ter passado os últimos dias lá com vocês. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Nintendo, que disse que o Mario Kart 8 Deluxe, que foi lançado por Nintendo Switch no final da semana passada, teve 460 mil unidades vendidas nas primeiras 24 horas lá nos Estados Unidos. A Nintendo disse que esse número corresponde a 45% das vendas do próprio Switch lá no país, o que significa que nas primeiras 24 horas de vendas, um a cada dois donos do Switch compraram o jogo, tornando esse o game de maior sucesso da franquia Mario Kart. Ainda sobre o Switch, o apresentador de um canal do YouTube chamado Nintendrew publicou um vídeo mostrando que ele conseguiu modificar o sistema do console para tornar ele compatível com um headset imersivo. No vídeo, ele mostra o Switch funcionando num headset de realidade virtual e explica o caminho que ele percorreu para fazer essa adaptação. Eu deixei o link para a coisa toda aqui na descrição, caso você queira ver. Ontem, o Twitter e a Bloomberg anunciaram que fizeram um acordo e, logo logo, a Bloomberg vai transmitir vídeos pelo Twitter 24 horas por dia. Essa espécie de canal de TV da Bloomberg pelo Twitter não vai ser só uma réplica, né? Não vai retransmitir só conteúdos da TV normal. A programação vai ser composta por uma mescla entre matérias originais e a veiculação de vídeos publicados pelos usuários da própria rede social. E falando em redes sociais, ontem o Facebook se envolveu numa polêmica, depois que pintou lá na Austrália um relatório que diz que a rede fez um sistema que analisava o humor e os sentimentos dos jovens e crianças para poder vender publicidade direcionada para elas. Essa plataforma conseguia identificar quando uma criança ou adolescente estava triste, estressada, nervosa ou se sentindo fracassada, e o Facebook apresentou isso para 4 bancos australianos como oportunidade de venda de publicidade direcionada. Que feio, né? Comentando a notícia, o Facebook pediu desculpas pela coisa toda e prometeu lançar uma investigação interna para identificar quem liderou esse projeto e por que ele existe para começo de conversa. E agora o assunto é o governo da Turquia, que bloqueou o acesso à Wikipedia no país. Oficialmente, para quem mora lá, o governo não deu nenhum motivo para esse bloqueio. Na verdade, os cidadãos lá simplesmente pararam de conseguir acessar o site da noite para o dia, mas um jornal turco disse que a Wikipedia tinha recebido um pedido para tirar do ar páginas com textos de autores que são considerados inimigos pelo governo. Aí a Wikipedia não cumpriu o pedido e o governo bloqueou o site no país sem envolver tribunais nem nada. Eles usaram uma lei de proteção online contra o terrorismo. E enquanto isso, na Coreia do Sul, ontem a Samsung recebeu permissão do governo para começar a testar carros autônomos em estradas públicas. A Samsung vinha usando um carro da Hyundai em locais privados para testar o sistema de direção autônoma dela e agora ela vai poder fazer isso em vias públicas também. Ainda sobre a empresa, ontem pintou a notícia que diz que ela deve oferecer 150 milhões de dólares para tentar comprar uma companhia chamada Planetride. Ela é especializada na fabricação de telas com a tecnologia microLED, que pode passar a ser bastante usada logo logo em TVs, telas de headsets imersivos e smartwatches, por exemplo. E agora o assunto é o vazamento da nova temporada da série Orange is the New Black, mas antes deixa eu falar sobre o Todoist, que tá apoiando o episódio de hoje. Aliás, eu tô bem feliz por causa disso, porque esse é um app que eu já usava todo dia, gosto bastante, inclusive. O Todoist, pra quem não conhece, é um app de lista de tarefas multiplataforma e um dos grandes lances dele, pelo menos pra mim, é um sistema inteligente que eles têm de reconhecimento de datas pra cadastrar tarefas. Então, quando eu quero cadastrar uma tarefa nova, tipo passar no banco amanhã de manhã, eu não tenho que escrever a tarefa e depois escolher o dia, o horário e tudo mais. Eu digito lá no campo exatamente isso, passar no banco amanhã de manhã, e o Todoist entende, por exemplo, que amanhã é dia 3 e faz todo o resto sozinho. Aliás, ainda nisso do cadastro, você também consegue registrar uma tarefa recorrente, que foi uma coisa que eu aprendi dia desses, é bem útil. É só você escrever, por exemplo, ir para academia toda terça e quinta às 7, ou então todo dia útil começando no dia 2, ou então até, sei lá, comprar flor todo dia das mães, que ele cria o evento e já recadastra ele sozinho para você. E se por algum motivo você não conseguir cumprir alguma tarefa, o Todoist também tem um outro sistema inteligente que analisa sua lista de afazeres e já reagenda a coisa toda no dia que fica melhor para você. E agora vem a parte mais legal. Tudo isso que eu falei aqui é de graça, inclusive para equipes, então dá para você usar o Todoist no trabalho, numa boa ou só você mesmo, conta pessoal. Ele tem sim um plano pago também, que tem mais recursos e tudo mais, mas esse plano gratuito já é totalmente funcional. Então faz o seguinte, acessa o todoist.com ou então baixa o app de Android, iOS, Mac ou Windows para testar e ver o que você acha. Aliás, falando em testar, dia desses eles lançaram uma ferramenta de migração do Wunderlist para o Todoist. Então, para quem está preocupado com o fim do Wunderlist, que ainda não tem uma data certa para acontecer, como eu expliquei aqui, dia desses, está bem fácil de migrar os dados e testar. Muito obrigado ao Todoist pelo apoio no episódio de hoje e a você por se inscrever, porque além de você começar a usar um app que é bem útil e que eu acho muito bacana, isso de quebra vai ajudar a prestigiar a iniciativa deles aqui com a gente. E agora eu vou falar sobre um hacker conhecido como The Dark Overlord, que vazou os 10 episódios da próxima temporada da série Orange is the New Black, da Netflix. O hacker conseguiu roubar os episódios dos servidores de uma produtora e aí ele foi lá bater na porta da Netflix pedindo dinheiro em troca da não publicação dos episódios, que estavam com data de estreia marcada para o dia 9 de junho. A Netflix não respondeu e aí o hacker liberou a coisa toda e comentou ainda que ele também tem lá com ele novas temporadas de séries dos canais americanos IFC, National Geographic, Fox e ABC. Ainda sobre vazamentos, ontem o portal financeiro do Yahoo divulgou fotos promocionais secretas do primeiro smartwatch da Fitbit, que deve ser anunciado em breve. O relógio, que pela matéria dá pra ver que foi vazado por um funcionário da Fitbit que não tá nem um pouco feliz com o andamento do projeto, tem uma tela quadradona abrigada por um corpo de alumínio, tem GPS, sensor cardíaco, sistema de pagamentos e armazena músicas também, e deve chegar custando $300. Bom, agora deixa eu dar uma dica para você que é dono de um Apple Watch de primeira geração. Algumas unidades dessa geração têm um problema que faz a bateria estufar e aí a tela descola do corpo do relógio. Quando alguma coisa assim acontece, geralmente a Apple faz a troca até um ano depois do fim da garantia, mas eis que agora a Apple falou que esses relógios vão poder ser trocados até 2 anos depois do fim da garantia, para sorte de quem tem um Apple Watch da primeira geração, mas tem o azar de ter comprado uma unidade com a bateria mal fabricada. E por último, hoje eu vou falar sobre o Elon Musk, que deu uma entrevista de quase uma hora para a iniciativa TED Talks, que está aqui na descrição, caso você queira ver. Lá ele comentou o objetivo da Boring Company, que é a empresa de túneis futuristas que ele acabou de abrir. Ele falou sobre o primeiro caminhão autônomo da Tesla, que está para ser anunciado logo logo e deve mudar totalmente o segmento de transporte de cargas, e disse inclusive que o futuro dos carros autônomos está na economia compartilhada. Ele aproveitou ainda para dizer que deve anunciar até 4 fábricas de produção de baterias até o final desse ano e comentou a relação dele com o governo Trump. O Elon Musk faz parte de 2 conselhos do governo, que inclusive tem sido uma fonte constante de críticas para ele, e ele disse que no final das contas o papel dele por lá é trazer temas como imigração e mudança climática para a mesa, para garantir que eles sejam discutidos da forma como eles merecem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Todoist pelo apoio no episódio de hoje e eu volto amanhã de manhã. Falou! Eles usaram uma lei de proteção online contra terrorismo e disseram que tomaram isso que eles chamaram de decisão. Ele aproveitou ainda para dizer que deve anunciar até quatro fábricas